Olá, sejam bem-vindos de volta ao Papá Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
António, esta semana vamos ter festa na comunicação social. Aparentemente já temos, já começou a festa. Vamos ter conferência na segunda-feira da DECO. As pessoas estão preocupadas em poupar. As notícias que surgem na comunicação social não são muito abonatórias para a DECO. Algumas contas que têm sido feitas apontam para que a DECO vai ganhar com este junto pagamos menos qualquer coisa como 8,5 milhões de euros. Fizeste algumas contas, o que é que tu tiveste a ver? Tu tens acompanhado isto e tens inclusivamente publicado comentários nos posts sobre o que tens apanhado na internet.
Sim, basicamente no artigo que nós fizemos há cerca de 2 meses, já não é longo tempo, tenho acrescentado algumas das notícias que têm aparecido aqui e ali da internet, ou que apareceram ontem, e que dão conta de algumas das coisas que se vão sabendo sobre o próprio leilão. E essa da comissão foi uma coisa que só foi introduzida ontem nos mídias, parece que andava desaparecido, ninguém tinha lido o contrato inicial ou as condições iniciais do leilão. Eu já tive chamado a atenção para esse aspecto há cerca de 2 meses atrás, mas as contas são relativamente simples, porque se soube durante o dia de ontem a comissão de 15 euros, se todos os 587.080 clientes, potenciais clientes do leilão, subscrevessem a oferta, daria uma comissão de 1,8 milhões de euros para a DEC.
Ok, vamos simplificar isto aqui. Então, meio milhão de potenciais clientes renderiam 8 milhões de euros. Isso daria à volta de 15 euros por cada um dos potenciais clientes, certo?
Certo.
O contrato, falas do contrato, algumas pessoas não leram. Saíram comentários relativamente ao contrato, obrigar e não obrigar a fidelização, se há fidelização, se não há fidelização. António, há fidelização?
Tudo o que a DEC disse até hoje diz que não há fidelização. Há uma parte do que eles disseram podem dizer em confissão, que eles garantem uma tarifa por 12 meses. Mas isso tem a ver com outro aspecto, não tem a ver com a fidelização, ou seja, durante 12 meses essa tarifa será constante e não será alterada. Mas tudo o que tem sido dito até hoje é no sentido que não haverá condições de fidelização da oferta, mas temos que esperar até segunda-feira para ver exatamente os detalhes.
António, ainda que me venha a DECO dizer que não há fidelização, tu não vais ler o contrato se te juntares ao concorrente que ganha?
Ah, isso é garantido para ler. Eu agora tenho um interesse redobrado em ler as condições. Aliás, uma das coisas que circulam na internet, que por acaso eu linkei, foi que uma das exigências que a DEC fez aos fornecedores de eletricidade é que as letras, o fundo da letra do contrato tinha que ser superior ao que eles propõem. Nesse aspecto eu concordo inteiramente com a DEC. Aquela letra miudinha tinha que ser uma letra maior. Foi uma das exigências da DEC. Em termos dos contratos, tinha que ter uma fonte. Uma fonte é para quem está a ouvir um aspecto mais específico técnico da informática, não é? Ou da parte
É o aspecto gráfico da letra.
da letra. Portanto, a DEC obrigou a que a letra fosse maior. E pronto, eu acho isso muito positivo. Acho positivo que não haja fidelização, embora desde o início fosse um aspecto que nós chamamos a atenção. Nos outros países, estes leilões tiveram fidelização. E foi este o fica-pé da DEC nesta cláusula que eu acho que fez abandonar, juntamente com a questão da comissão, fez abandonar alguns dos comercializadores do leilão. Portanto, houve
Mas
dois
há algum custo
comercializadores.
associado para o comercializador quando nós mudamos da EDP para o novo fornecedor?
Há certamente um custo administrativo, que é comum nestas circunstâncias, todas as empresas o têm, e eu não sei que outros custos escondidos haverá. Mas isto é um
Nós vamos
mercado.
mudar de contador?
Não, o contador mantém-se.
Nós vamos mudar de cabo. Só para fazer aqui. O cabo muda?
Não muda nada.
Não muda nada.
Fica tudo igual. Só muda é a
Então,
faixa
qual é a
de papel.
justificação da renda?
Eu penso que, por exemplo, se a Endesa, se alguém da EDP mudar para a Endesa, como o contador continua a ser da EDP, uma das múltiplas empresas provavelmente da EDP, a Endesa deverá ter que pagar qualquer coisa à EDP para a EDP ter o contador. E eu presumo que haja coisas disto por trás, faz sentido que haja. Quanto é que isso representa, não sei. Mas isto é um setor muito opaco, é tipo uma selva impenetrável que nós não conseguimos saber, ninguém quer explicar, ninguém nos diz.
Oh, António, mas apareceu aí um Tarzan. Nós, tu tens insistido comigo, eu tenho tentado não ler, porque estas histórias de mercados enigmáticos e esoterismos negociais e consultores que dizem que o público não deve saber as condições de funcionamento dos mercados financeiros e não sei o que, isso tudo cheira-me sempre a teorias da conspiração, porque eu nunca vejo inteligência no funcionamento, mas sim falta de inteligência nas opções que levam a que as coisas fiquem neste estado. Tu estás um bocado chocado com uma entrevista que viste do antigo secretário de Estado, Henrique Gomes? É isso? O nome do senhor?
Henrique Gomes, exatamente, antigo
Sim,
secretário de Estado de Energia, deste governo, portanto
eu estou a
é um
tentar
dos
limpar da
secretários de Estado.
cabeça, porque para mim chega-me de governantes, governantes que a gente vem saber mais tarde que deviam ter feito e que não fizeram e não sei o quê, e nós temos muitas discussões sobre isso em off. E o campeão o campeão de audiências da internet neste momento, o José Gomes Ferreira, foi entrevistar o Henrique Gomes. Mas aparentemente, desta vez, e não sei se é só desta vez, o José Gomes Ferreira vai apanhar ali realmente o buzilis da questão. O Henrique Gomes vem explicar na SIC, ou pelo menos faz uma tentativa de explicação na SIC, como é que funciona o mercado energético em Portugal. Tu estiveste só a ouvir e ficaste chocado. O que é que te choca naquela entrevista?
Bem, o que me choca, há múltiplas coisas que me chocaram. Primeiro, ser um ex-governante deste governo, portanto, alguém que saiu deste governo, aqui há uns um ano, ou coisa de género atrás, explicar-se, que não é frequente, mas, sobretudo, explicou uma série de coisas que vão contra a narrativa, isto para usar a expressão para outro comentador, contra a
A
narrativa que há de
narrativa,
ser
que é a
contada.
história que nos contam para nos convencerem a aceitarmos as políticas.
Exatamente. E o que o Henrique Gomes conta é absolutamente extraordinário. Primeiro é extraordinário porque eu só percebi para a metade. Portanto, é tal selva, eu estou no limiar da selva, estou a olhar para a selva,
Os
de
macacos
repente
aos
vem o
pulos e o
Tarzan,
Tarzan
que tu
bater no
disse, o
pé.
Tarzan vem explicar, mas infelizmente o Tarzan está a falar a língua da selva que eu não percebo lá muito bem. Portanto, essa foi uma das primeiras coisas que me chocou, é ouvir ali uma série de coisas, as barragens, as eólicas, toda uma série de coisas que ele refere que vão contra a narrativa que existe. Depois, o que me chocou mesmo mais foi saber que a gente anda a pagar a energia para dar aos espanhóis. Isso para mim foi absolutamente chocante.
Estás-me a dizer que eu ando a
Aliás,
poupar para dar a ganhar aos outros?
é isso um bocado, quer dizer, eu
Isto é
evito
o
ter as
quando
luzes
sobe, sobe, quando,
ligadas.
so, quando desce, sobe. Outra vez. Estamos outra vez no mesmo
Acho que é mais
estado.
do mesmo, é mais do
Isto é
mesmo.
mais do mesmo. Nós
É,
dizíamos isso muito.
a gente poupa, não consome. Como não consome, temos que exportar, mas como temos que pagar, os espanhóis ficam a energia de borla e nós pagamos e nem sequer consumimos. Isto é um enredo absolutamente kafkiano. Deste setor. E são quase 50 minutos disto. Isto não é propriamente uma entrevista pequena, são exatamente 49 minutos no YouTube. Bem, a entrevista não tem esses 49 minutos, mas é uma entrevista muito difícil. Ou seja, o que vale é que está no YouTube. A gente pode pará-la, voltar outra vez atrás, voltar a digerir, voltar a ouvir para ver se consegue perceber realmente o que é que o Tarzan
Já
está a
estás a
dizer.
perceber porque é que eu não quero ir ver a entrevista.
Mas mais giro é porque eu não conhecia este Henrique Gomes, nunca o tinha visto. Aliás, ele tem alguma dificuldade em exprimir-se, não sei quais são as razões da dificuldade. Mas o que a mim também me surpreendeu foi ver o José Gomes Ferreira às aranhas. O José Gomes Ferreira, que é uma pessoa que eu tenho alguma estima pelas entrevistas difíceis que faz, não é? Porque eu considero que entrevistar estas pessoas não é propriamente simples, porque é preciso saber puxar por elas, ter bagagem e conhecimentos para as puxar, não é? Para não dizerem frases feitas. Mas José Gomes Ferreira tem coisas do género, saídas do género, isto é uma loucura, não é aguentável, isto não pode continuar assim. Quer dizer, em vez de ser um entrevistado que está a dizer isto, é o próprio entrevistador completamente apanhado, ou aparentemente apanhado. Digamos que no decurso das afirmações deste ex-secretário de Estado. Depois, só para acabar, o que me marcou muito é que isto foi uma entrevista que passou completamente despercebida, parece que ninguém viu. Eu certamente não vi, digamos que na televisão, mas mesmo em termos online já há uma ou duas referências a esta entrevista, passaram completamente despercebidas, ou seja, continuamos a olhar para estas questões da energia completamente a leste da realidade, ou seja, pagar um ditado qualquer que é, paga e tal, uma coisa assim. E portanto, basicamente é isso que marcou muito. Fui depois, entretanto, descobrir o artigo do Eurico Couto no Jornal do Nosso, que também tem mais umas relações assim um bocado fantásticas, mas é isso que marca muito, é realmente isto passar completamente despercebido.
Eu vou agora fazer um longo minuto de silêncio. Pela minha carteira. António, esta semana eu voltei às coisas do Raspberry Pi. Aparentemente tu queres ter também um comando remoto no teu Raspberry Pi. Mas nós tínhamos o Raspberry Pi comandado pelo HDMI através da televisão. O teu Raspberry Pi funciona bem com o comando da televisão?
Funciona relativamente bem, sim. Não tenho queixas, exceto no próprio funcionamento do interface do Raspberry Pi. Quando
Tu
eu, por exemplo,
achas
quero fazer
que
uma
é o
pesquisa,
interface que está lento?
o interface parece um bocado lento, sim. Mas, por exemplo, o que eu me queixo mais neste momento é a seleção de teclas no teclado virtual, ou seja, para escrever qualquer coisa. Por exemplo, eu já instalei o plugin para ver no YouTube. Se eu quero escrever uma pesquisa no YouTube, demora 1 minuto só para meter duas palavras. Eu gostava de ter uma interface mais direta. Por isso é que tudo e qualquer sugestão que haja neste momento para melhorar o tempo de resposta me parece interessante.
Tu achas que é o tempo de resposta do Raspberry Pi ou é o percurso que ele está a seguir pelo caminho? Ou seja,
Não, eu
tens.
definitivamente acho que é a forma como nós interagimos com o comando da televisão. Ou seja, o comando da televisão só tem seta para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. E é muito limitado nesse aspecto. E o próprio tempo de reação do comando parece-me lento.
E o tempo de reação do comando do Android?
Ah, é muito mais rápido.
Agora eu vou-te dizer que. Quando eu com um receptor, com um componente de receptor infravermelho, eu liguei o componente de receptor diretamente à porta genérica de comunicação do Raspberry Pi, que são aqueles pinzinhos que ele tem lá espetados, e aquilo, o tempo de resposta mudou substancialmente.
Ou seja, é muito mais rápido, é isso?
É muito mais rápido. Para mim, o problema aparentemente está na forma como as televisões estão a implementar aquela facilidade do HDMI, o SEC, portanto
Certo?
o Consumer Electronics Control, em que é colocada uma latência. Mas eu tenho um outro problema ainda, que é, eu
Mas qual
nem
é o
sequer
comando
acho
que
que haja
estás a
inteligência
utilizar?
ali. Qual comando como?
É o da Apple, correto?
Sim, mas também funciona com o comando da televisão. Basta que eu
Ah,
configure-o.
ou seja, o comando da televisão diretamente ligado ao Raspberry.
Sim, se eu lhe apontar para lá o infravermelho, porquê? Porque o comando de televisão faz uma transmissão de um sinal infravermelho e do lado de lá tens que ter um receptor. Só que como o Raspberry Pi não traz esse receptor, nós estamos a usar o receptor de infravermelhos da televisão que depois retransmite os comandos para o próprio Raspberry Pi através
E
dessa
tudo
tal.
isso explica a latência, não é?
Aqui era simples se fosse assim, mas a questão é que se, televisões como a minha que têm já. O YouTube instalado, por exemplo, aquilo é tudo muito lento. Aquilo é a própria televisão, que, no meu ponto de vista, é a própria televisão que já é assim. Porque quando
No
eu
meu
começo a.
caso, não dá YouTube na televisão, só mesmo através do Raspberry.
Então,
Mas
mas faz a
continuo a achar
experiência
que
de
é melhor.
ligares lá, faz a experiência de ligares lá um teclado e usares as setas do teclado e vais ver a velocidade a que aquilo trabalha.
Ah,
Não tem
sim, não,
como.
mas isso é diferente, porque a interação com o Raspberry faz-se a 3 níveis neste momento. Ainda não me decidi qual é que é o melhor. O comando da televisão, do Android e também o interface web, ou seja, ligo o browser ao Raspberry e quando eu quero ser realmente rápido, mais rápido é mesmo o interface web. Mas é um bocado chato ter que ter o meu computador ligado para andar ali a apontar as setinhas do browser para depois estar a ver na televisão o que é que estou a escrever. Portanto, isto tem que melhorar definitivamente. E por isso é que acho que essa interação através de infobancos diretos para o Raspberry parece muito interessante. O que é que foi preciso para tu ligares? É uma coisa que eu
Foi
ainda não.
o receptor, que é uma peça que podes roubar qualquer aparelho. Depois tens que saber que receptor é que é, para saber como é que fazes como é, que pinos é que ligas a que pinos do receptor. Portanto, aquilo é uma pecinha pequenina com três pinos metálicos, um para energia, um para terra e um para dados. E esses três pinos, portanto, para a transmissão, e esses três pinos metálicos têm que ser ligados a pinos específicos do próprio Raspberry Pi. Eu usei
Ah,
uns
isso parece muito
cabositos que
chato. Então,
roubei. Eu usei
não
uns
se tem que
cabositos que
comprar nada, não
roubei. Depois tens de comprar um receptor que pode custar uns cêntimos.
é? Ah,
E
mas tu
uso.
disseste que podia ser reutilizado, não é? Portanto, pode haver
Podes.
equipamento velho e eventualmente possamos o tirar de lá, é
Eu
isso?
dessoldei de uma brincadeira anterior que tinha para uma porta série. Ou seja, eu tinha um receptor. O nome do componente é TSOP1738, que podem, se conseguir. Mas eles trazem esta referência, e esta referência depois na internet dá, colocada no Google, dá a configuração dos pins. E depois, conforme a configuração dos pins, esses pins têm que ser ligados num pin do Raspberry Pi que tem a mesma configuração. E pronto, e
Imagino
fica
que
ligado.
tenha que ter muito cuidado ao ligar para não ligar o pino errado e dar cabo tudo.
O máximo que pode acontecer é arrebentares com o componente. Porque estamos a falar de voltagens muito baixas, não é? Não. Depois disso tudo, tens que ir pela tua comunicação de. Tens duas hipóteses: ou ele é imediatamente aceito porque o teu comando infravermelho já está reconhecido nos próprios add-ons que o Raspberry PMC traz, e ele pergunta-te qual é o comando que tens. Ou então tens que configurar o teu próprio comando, e isso implica que tens que ir à linha de comandos do Raspberry PMC através da comunicação remota por um computador. Tens que ligar um gravador de comandos que vem no próprio Raspberry PMC e que faz parte de um pacote que é conhecido na internet, PLIRC, que é LIRC, que é o Linux Infrared comando, se acho que é comando ou controlo, não tenho a certeza. E quando tu fazes esse comando, ele dá-te as instruções e diz: agora carregue em todos os botões, agora dê o nome ao botão em que está a carregar, e tu dizes: isto é o botão para cima. Os nomes são os nomes pré-definidos, e tens que dizer: isto é o key up. Que ele dá-te a lista de nomes que tu podes usar, e diz: isto é o key up. E ele vai gravando isso tudo, e isso produz um ficheiro de configuração que é depois usado para interpretar os comandos do infravermelho. Basicamente, a minha intenção não é usar aquilo para ver YouTube, porque acho que não. Para isso, então, eu usaria um teclado remoto por Bluetooth.
Ok, portanto, digamos que aqui é mais uma forma, sobretudo, de acelerar o tempo de resposta face ao comando da própria televisão.
É mais para acelerar e para dar para ter um comando específico, para não ser o comando da televisão, através do SEC, porque aquilo dá uma experiência muito, muito má de usabilidade face à demora da resposta do interface gráfico do utilizador. António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Beijão.